Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda essa terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao teu povo. Palavra do Senhor.
Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai.
Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa.
Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai.
Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito.
Vou agora levantar-me, volto à casa de meu pai.
Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis o coração arrependido.
Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai.
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus no Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia, insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza de seu coração. E ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
Vida, a tua palavra é amor, ela é luz e verdade, é o caminho que vence a dor. Jesus Cristo caminha conosco, é a verdade, é a luz, é o pastor que nos orienta. Protege e sempre conduz. A tua palavra é vida, a tua palavra é amor, ela é luz e verdade, é o caminho que vence a dor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdida. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, como foi anunciado, este trecho é tirado de São Lucas, do capítulo 15, juntamente com estas duas parábolas, há uma outra que compõe este capítulo 15, que é a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. E este capítulo 15 de São Lucas, ele é conhecido como a parábola ou o capítulo das parábolas da misericórdia. E fica muito claro no início, logo no primeiro e no segundo versículos, O evangelista introduz o motivo destas parábolas. Jesus, que acolhia, que sentava com os pecadores, era criticado pelos fariseus, aquele povo que se achava mais santo, mais puro, mais importante, separado, e também pelos mestres da lei, que no tempo de Jesus tinham a função de interpretar a lei de Deus. São estas pessoas, ditas religiosas, que criticam a atitude de Jesus, que senta e acolhe os pecadores, porque são estes mesmos que vêm até ele para escutar a sua palavra. Meus irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho encontra-se, talvez, uma das páginas em que nós podemos perceber o mais profundo da vontade de Deus. Talvez aqui, nestas parábolas, Jesus, o enviado do Pai, nos revela de modo mais claro a essência de Deus. Deus é amor. E o amor se expressa no perdão e na misericórdia. Não há outro modo mais sublime e mais perfeito de expressar o amor do que através do perdão e da misericórdia. Jesus não só expressa a vontade do Pai, mas apresenta a sua missão. No Evangelho de São João, nós encontramos aquele versículo que diz: Deus, de tal modo, amou o mundo, que enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar, para que o mundo tenha vida e vida plena. A missão de Jesus, portanto, neste mundo, é revelar não só o rosto de Deus, mas o projeto de amor, de salvação e de vida para todos. E este projeto não é fundado apenas com a pessoa de Jesus, mas acompanha a humanidade ao longo de todo o tempo. Assim nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, quando Moisés é convocado por Deus para ir ao povo, ajudar o povo a retomar o bom caminho. Nós temos um Deus que é louco por amor pelo ser humano. Nós temos um Deus que não se cansa de ir atrás do ser humano, mesmo quando este ser humano tem a cabeça dura, como ele mesmo reclama com Moisés. E ele não tem medo de enviar os seus para proclamar esta mesma bondade. O que nos salva, meus irmãos e irmãs, o que nos liberta, esta experiência que nós fazemos do amor de Deus. Nestas parábolas, portanto, nós podemos também nos encontrar. Nós somos muitas vezes a ovelha perdida. Muitas vezes nos perdemos na vida. Muitas vezes erramos o caminho, erramos a direção, e como é bom saber que o pastor deixa suas 99 ovelhas que estão bem, que estão protegidas, para ir ao encontro daquela que se perdeu. Quando nós somos essa que se perdeu. Quando nós somos ou fazemos parte do grupo das 99, nem sempre nós conseguimos compreender esta atitude. Porque nós queremos o pastor perto de nós. Mas o pastor veio não para aquelas que já estão protegidas e guardadas, mas para aquelas que ainda devem ser achadas, encontradas, acolhidas e transportadas no ombro do próprio pastor. Nós também somos a moeda perdida, aquela que ficou, não se sabe onde, Mas Deus, assim como aquela mulher, a dona da moeda, acende a luz, varre a casa e não descansa enquanto não encontra a sua moeda. Encontrar a ovelha perdida, encontrar a moeda perdida e também encontrar o filho que estava perdido é sinal de festa. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Assim, meus irmãos, o convite da palavra de Deus, neste 24º domingo do tempo comum, é para que nós deixemos-nos encontrar pelo Senhor. Deixemos-nos encontrar pelo Senhor em nossas fraquezas, em nossas misérias, em nossos pecados. O Senhor nos procura. Deixemos-nos encontrar por Ele, para experimentarmos o seu abraço de pai, seu ombro de pastor, sua mão que procura incessantemente a moeda, o valor que nós temos para Deus. Estas parábolas, meus irmãos e irmãs, também nos provocam a avaliar a nossa ação de cristãos no mundo, a nossa ação enquanto igreja, sacramento do Cristo. Portanto, somos sinal também de perdão e reconciliação. Infelizmente, ao longo da história, desta mesma história da salvação, em diversos momentos, a Igreja de Jesus Cristo, nossas comunidades, nossas paróquias, se pareceram muito mais a tribunais do que com a casa do Pai. Infelizmente, muitas vezes, nós usamos o púlpito, a pregação da palavra, não para acolher, mas para condenar, para julgar, para escravizar, não para libertar, não para salvar. Nossa palavra, às vezes, não é de perdão, mas é de condenação. E isso não diz respeito apenas aos ministros ordenados, porque vocês também, meus irmãos e irmãs, leigos e leigas, na vida de vocês tem várias oportunidades, não só para pregar nos diversos espaços eclesiais, mas para dizer uma palavra, até mesmo discreta, a quem precisa de acolhida. E muitas vezes, nós não conseguimos assumir o lugar do pastor, da mulher e do pai. O sonho de Deus é que a Igreja de Jesus Cristo seja realmente casa do Pai, casa de acolhida, casa de amor, casa de perdão, casa de reconciliação. Não está certo, meus irmãos, que as nossas comunidades se transformem em tribunais. Não nos cabe o julgamento. Nós não podemos assumir a função de juiz ou advogado de condenação. Não. Não é essa a nossa missão. Não foi para isso que nós fomos ungidos no batismo. Fomos ungidos para a vida, para anunciar o amor, não para ficar aí anunciando o pecado, as mazelas da humanidade. Não, nossa missão é muito mais. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, expressa que ama. Quem ama, confia. Porque vê naquele que errou mais do que o seu erro. Em Viçosa nós temos a graça de ter aqui a APAC, a Associação de Proteção e Ajuda aos Condenados, os nossos irmãos e irmãs recuperandos, que no momento da vida, talvez por causa de uma fragilidade, acabam se envolvendo em situações talvez desonestas, talvez se enquadrem em determinados crimes. Mas na APAC tem uma frase que talvez sintetiza tudo o que nós estamos dizendo aqui nesta noite. O ser humano é maior do que o seu erro. O ser humano é maior do que o seu erro. Deus sempre faz aposta no ser humano. Deus sempre aposta na conversão do ser humano, nunca em sua condenação. Ele não tem medo de arriscar. Deus aposta em nós. É por isso que Paulo, na segunda leitura, vai dizer: agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Encontrei misericórdia no Senhor. Nós só vivemos porque Deus confia em nós. Espera uma resposta à altura desta confiança. Nossa missão: olhar para as pessoas e ver não apenas o erro, não apenas o pecado, mas alguém com potencialidade, com capacidade de ir além. A conversão depende de cada um de nós. Mas quando os outros acreditam em nós, quando os outros apostam em nós, nós temos mais motivação para vencer as nossas próprias limitações. Encerro esta homilia recordando uma história verídica que aconteceu um tempo, quando Dom Luciano ainda era vivo, lá em Mariana. Certo dia ele estava na cúria, vamos dizer assim, o centro administrativo da arquidiocese, e ele, assim como todos os outros, começaram a ouvir muitas gritarias, muitas vozes. De repente ele sai, vai até a porta, a rua, e observa uma cena de um jovem no chão, imobilizado por dois policiais, porque ele tinha entrado numa loja e furtado um determinado objeto. Enquanto ele estava imobilizado, seu rosto no chão, justamente virado para o lado que Dom Luciano estava, todo mundo xingando, recriminando aquele jovem, Dom Luciano olhou para ele e falou assim: meu filho, por que você fez isso? Quem vê o mundo, quem vê as pessoas com os olhos de Deus, é capaz de uma frase dessa: ver no outro, mesmo quando ele experimenta a maior miséria humana, um filho querido, amado, também objeto da salvação de Deus. Que nós também, assim como Dom Luciano e tantos outros, tantas outras pessoas, tenhamos este olhar de perdão e misericórdia. O cristão no mundo, ele tem que ser portador do perdão, do amor e da misericórdia. Deus nos livre de sermos portadores da condenação, do julgamento, da discriminação e do preconceito, que fere, que machuca e que mata. Assim seja. Amém.